Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei aqui conduzindo mais essa conversa para falarmos de gestão e captação de recursos no terceiro setor. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixe um joinha aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Além disso, compartilhe com um amigo o podcast do Impacto, para que este conteúdo chegue em mais pessoas. O meu convidado de hoje é formado em física, porém há mais de 2 décadas estuda a questão da pobreza. Para isso, se aventurou em outros campos, como a psicologia e a filosofia. Depois de fundar uma organização da sociedade civil, percebeu a importância de aprender melhor como gerenciá-la e foi estudar administração para adquirir novos conhecimentos. Hoje eu converso com Renato Lopes, da Associação dos Amigos ABAN. Renato, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto.
Olá, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho da nossa luta aí por construir um mundo melhor.
E para a gente começar, Renato, a gente sempre tem aquele momento do pitch para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, conta um pouco para a gente o que a ABAN faz, qual o desafio, qual o problema vocês estão tentando resolver.
Bom, a ABAN é uma associação beneficente cultural. Ela surgiu em 1997, estamos com 24 anos. O foco da ABAN, o tema da ABAN é enfrentamento à pobreza. Ou seja, a ABAN nasce de uma indignação não violenta com essa realidade que é a pobreza, que ao mesmo tempo é uma realidade absurda, porque ela causa milhares de mortes a cada ano. Por outro lado, é uma construção humana. A pobreza é uma construção humana. Então, assim, isso nos indigna muito, né? Como é que existe algo construído por nós, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, na nossa relação de consumo, que ao mesmo tempo é extremamente mortífera? Ou seja, a gente não pode aceitar isso. Então, a ABAN nasce dessa não aceitação da realidade da pobreza e da percepção de que é possível, sim, propor mudanças de comportamento, projetos que impactem de verdade essa realidade. E eu acho que outra coisa que é importante dizer, porque a ABAN trabalha também com a questão ambiental. Apesar da pobreza ser o tema base da ABAN, a gente entende que pobreza e meio ambiente caminham juntos. A questão da degradação ambiental, os problemas ambientais, eles caminham muito próximos da pobreza, até porque os pobres são os que mais sofrem, os que estão nas áreas piores, eles têm menos condições de compensar. Porque quem tem recurso acaba criando formas de compensação. E os pobres são os que mais sofrem também com a destruição ambiental.
Ah, muito legal esse olhar sistêmico, né? Não só a
Isso.
pobreza, ela engloba vários pontos. E eu queria que você me exemplificasse um pouco, né, de alguns projetos que vocês têm feito nesse enfrentamento à pobreza.
Legal. O nosso projeto mãe de enfrentamento à pobreza, nós chamamos de Vida Plena. O Vida Plena, ele é um projeto macro, então, ou seja, na verdade, a gente entende até que o Vida Plena é um programa, porque ele engloba vários projetos, que ele visa estimular mulheres. O foco do Vida Plena são as mulheres, por quê? Porque a gente entende que promover o desenvolvimento pessoal e social de mulheres impacta muito mais na família. O recurso na mão da mulher, o desenvolvimento da mulher impacta nos filhos, impacta em toda a família. Então, o foco do Vida Plena são as mulheres. Elas participam de um conjunto de atividades, sejam reuniões educativas, sejam grupos de trabalho, e primeiro, essas reuniões, esses grupos de trabalho, elas são montadas a partir das vulnerabilidades dessas mulheres. Então, por exemplo, a gente tem grupo de trabalho de violência doméstica, de direitos, de saúde, de artes, que então, a partir da realidade da demanda, existem esses grupos, e as mulheres recebem uma moeda social chamada digna na medida em que participam. Então, a moeda vem como um estímulo para o envolvimento. Então, na verdade, o que é essa moeda? Ela é uma recompensa imediata para questões que não dão um retorno tão imediato assim, que é um retorno de médio a longo prazo. O Vida Plena, então, através desse conjunto de ações, ele efetivamente promove o que a gente chama de desconstrução da pobreza. Então a gente analisa cada mulher passa por uma entrevista, passa por visitas periódicas, e a gente constrói junto com cada mulher um conjunto de metas, as metas são delas, elas que constroem essas metas de desenvolvimento. Então, exemplo, melhorar a escolaridade, cuidar da saúde, trabalhar melhoria da habitação. A partir dessas metas, ela vai, então, recebendo a moeda social como um retorno imediato, e nisso, no final das contas, ela alcança o desenvolvimento pessoal e social na medida em que ela diminui as suas vulnerabilidades.
Ah, muito bacana, Renato. E você estava comentando comigo que essa moeda é uma criptomoeda e vocês têm alguns aplicativos também nos projetos, né? Me fala um pouco sobre esse uso de tecnologia para gerar inovação social, no fim, né?
Isso. A ABAN acredita que o terceiro setor ele tem uma vocação da inovação, ou seja, né, por vários motivos. Primeiro, porque o terceiro setor está buscando soluções para desafios sociais. Essas soluções, para elas serem baratas e de alto impacto, a gente tem que inovar. Né? Rodrigo, me incomoda muito ver pessoas no terceiro setor que passam o tempo todo preocupadas com recurso. Isso é uma questão que me incomoda muito. Eu acho que, assim, eu como diretor de uma instituição, o meu foco não pode ser o tempo todo querer captar. Eu acho que a captação ela é importante, mas ela não é o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho é enfrentar a pobreza. Então, se eu crio projetos de baixo custo, eu tenho mais tempo para desenvolver o meu trabalho. Ou seja, eu perco menos tempo captando. Porque eu alguns anos atrás, eu fiz uma avaliação, eu gastava mais tempo captando recursos do que executando a atividade fim da minha instituição. Falei, não, não quero isso. Né? Qual é o caminho para isso? Pensar em projetos de baixíssimo custo. Ora, como é que eu consigo projetos de baixíssimo custo? Se eu for criativo, se eu inovar. Então, a inovação, para mim, é a base de um modelo de instituição que é menos atrelado à captação, ao capital, ao recurso. Número um. Número dois, como é que você inova? Bom, você inova de diversas formas, mas uma das formas de inovação hoje é incorporar a tecnologia. Então, quando você consegue incorporar a tecnologia, você estimula essa inovação. Bom, uma das questões que a gente tem utilizado muito é o uso de aplicativos. Por quê? Primeiro, porque os celulares chegaram em todas as famílias e também nas famílias de classe D e E, que são o que a gente atua. Né? Então, as mulheres, todas as mulheres têm celular. Né? O desafio maior não é nem o celular, é a internet. E por isso, uma das questões que a ABAN tem, em todas as sedes da ABAN, a gente tem internet livre. Então, a gente fornece internet para todas elas para facilitar essa questão do acesso. Então, exemplos de aplicativos que a gente utiliza. Né? Nós temos o aplicativo da moeda social. Então, através do aplicativo, ela sabe o saldo, ela faz compras, ela sabe as compras que fez. E a gente está agora, o próximo módulo é poder fazer PIX dessa moeda. Ou seja, por quê? O que a gente identificou? Hoje, as mulheres só podem gastar a moeda em estabelecimentos credenciados, que ou são da própria ABAN, da instituição, ou são estabelecimentos do bairro que a gente fez parceria e que elas podem comprar. Então, nós temos açougue, material de construção que elas podem comprar. Mas o que a gente identificou? Muitas dessas mulheres são prestadoras de serviço. São manicures, são cuidadoras de crianças, cabeleireiras. Então, a gente percebia que elas prestavam serviço entre elas, tá? Mas não conseguiam utilizar a moeda, porque uma mulher não pode, hoje em dia, no aplicativo, você não pode receber uma da outra. Então, a nossa próxima etapa para o segundo semestre é o PIX, porque o PIX vai permitir que uma pague para outra e aí vai estimular essa circulação da moeda entre elas, estimulando, então, o fortalecimento desses serviços que elas prestam, que nesse momento de pandemia é chave para gerar renda para elas.
E, Renato, eu estava até vendo sobre esses projetos de vocês no site, né? São dezenas de projetos. E hoje vocês atuam basicamente com voluntários, né? Uma equipe super reduzida aí. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque muitas organizações chegam para a gente com esse desafio de engajar o voluntário, de juntar, mobilizar voluntários, e vocês estão fazendo diversos projetos usando esse recurso super importante disponível no terceiro setor. Então, me fala um pouco como que é, né, essa gestão de voluntariado para conseguir entregar esse impacto que vocês esperam.
Então, Rodrigo, excelente sua pergunta, porque aí a gente cai naquilo que eu comecei a trabalhar, que quais são as inovações da ABAN. A primeira inovação da ABAN, para mim, é por premissa, ou seja, uma opção, trabalhar com projetos de baixíssimo recurso. Então, essa é uma premissa. Eu não quero trabalhar com projetos que precisem de milhares ou bilhões de reais. O que me interessa é justamente projetos de baixíssimo orçamento. Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira proposta da ABAN. A segunda proposta da ABAN é essa que você toca agora, que é trabalhar com voluntários. Nós temos 24 anos e, nesse período, a gente já trabalhou com vários contratados, vários prestadores de serviços e contratados. Hoje, a gente tem 138 voluntários na instituição e nenhum contratado, mas a gente já teve um número alto, um percentual aí de mais de 20% da nossa equipe era contratada. Hoje é zero. Por quê? Primeiro, porque você trabalhar com voluntários, você reforça a primeira premissa de novo, não ter que ter muito recurso. Tá? O objetivo não é só esse, mas é um ponto, é um impacto que você tem. Você tem um custo muito menor para manter a instituição, primeiro. Segundo, nós queríamos, nós entendemos que o voluntário, ele tem um perfil bastante diferente do contratado, isso tem que estar claro, né? Tem gente que confunde, que acha que o voluntário é o funcionário que não recebe, ou o funcionário é o voluntário que recebe. Não, não é. São coisas completamente diferentes, motivações diferentes, lógicas diferentes, regras diferentes, formas de entrar e de sair diferentes, então, de treinamento, de recrutamento, seleção, de desligamento. É completamente diferente. E aí a gente foi buscar formação para isso. Eu fui fazer o MBA para tentar pesquisar isso, para tentar entender o que, que seria a gestão do voluntariado, a gestão de pessoas focada no voluntariado, né? E a gente começou a perceber que era outra coisa. E esse é o problema de muita instituição. Ela tem voluntários e contratados na mesma equipe, mistura todo mundo, faz o mesmo processo, a mesma gestão, e aí começa a ter problema. Começa a ter um monte de problema. Eu já vi um exemplo. Eu já vi muitos. Eu atuei durante um tempo numa instituição que tinha contratados e voluntários, e a primeira coisa que eu cheguei lá, eu via que os voluntários entendiam que os contratados estavam, vamos dizer assim, num degrau inferior ao amor à instituição. Porque eles diziam o seguinte: não, nós amamos mais, porque nós atuamos sem cobrar nada, e o contratado cobra. Eu falei, caramba, como é que... É o perigo de misturar tudo, de achar que está tudo no mesmo pacote. E são motivações diferentes, são laços diferentes, tem que ser trabalhados diferentes. E não tem nada a ver com amor à instituição. Eu vi contratados que amavam profundamente aquela instituição, mas era a profissão dele, ele tem direito de receber, né? Então, a partir de tudo isso, a ABAN tomou uma premissa nos últimos 5 anos que nós queremos atuar somente com voluntários na busca do alto impacto. Ou seja, a gente acredita, é outra premissa, a gente acredita que é possível executar projetos de alto nível, de alto impacto com voluntários. Porque esse é um outro mito, né? Existe um mito que diz assim: não, olha, o voluntário não consegue entregar um projeto de alto nível. O voluntário não consegue ter sustentabilidade. Você tem um alto turnover quando você tem voluntariado. Ele fica pouco tempo.
Até, Renato, a profissionalização, muitas vezes se discute no terceiro setor, parte de contratar e montar a equipe, né? A discussão vem muito nessa linha, né? Nessa trajetória.
Será que é isso mesmo? Porque esse é o ponto, né? Será que só é possível ter um projeto de altíssimo profissionalismo se eu trabalhar com contratados? Ora, o que, que eu te digo, Rodrigo? Primeiro, uma pesquisa que eu fiz, eu em 2007, isso tem um pouquinho de tempo, eu fiz uma pesquisa só com voluntários que estavam há mais de 50 anos numa instituição. Cara, e eu encontrei bastante gente. E olha que legal. que funcionário fica 50 anos numa instituição? Compreende onde estou querendo chegar? Ou seja, eu comecei a perceber que existia um grupo de pessoas que tinha uma dedicação de altíssimo nível, de 20, de 30, de 40, de 50 anos para uma causa. Esse pessoal tem um impacto gigantesco, tem uma experiência, tem uma dedicação. Então, o que eu te digo? Hoje a ABAN tem 24 anos. Eu tenho voluntários há 24 anos. Compreende? Então, assim, onde eu quero chegar? Número um, é possível sim ter voluntários de altíssimo nível? É, porque o que eu comecei a notar, Rodrigo? Eu vi uma fala uma vez, estava discutindo com uma psicóloga que era responsável pela equipe de uma instituição, e eu fui discutir com ela, olha, vamos investir no treinamento da sua equipe? Ela falou assim, não quero trabalhar com isso não. Eu falei, ué, por que você não quer treinar a sua equipe? Não, porque minha equipe é toda voluntária, e aí eu vou treinar, eles vão embora, eu vou investir um recurso que depois eu vou perder. Eu olhei e falei, caramba, quantos erros nessa fala. O primeiro erro é o seguinte, eu achar que ao investir numa pessoa, se ela for embora, eu perdi o investimento. Não, porque, peraí, em última análise, tô lutando por um mundo melhor. Se eu investir nessa pessoa e daqui a um ano ela foi embora e fui atuar em outra instituição, meu investimento valeu, eu continuo impactando o mundo. Ou só interessa se impactar dentro da minha instituição? Então, primeiro, é essa visão limitada em pensar só no meu projeto e na minha instituição. Eu estou em busca do mundo melhor. Não importa onde. Então, exemplo, hoje, olha que legal, Rodrigo. Eu tenho pessoas que já saíram da minha instituição há 15 anos e mandam mensagem para mim dizendo, olha, cara, eu não esqueço de vocês. Aonde eu estou aqui, eu me envolvi em outra instituição, porque eu mudei da cidade, não estou mais aí, não pude mais atuar. Mas eu estou aqui atuando. Você fala assim, olha lá, o meu investimento continua produzindo impacto lá do outro lado do mundo. Sabe?
Teve mas chavinha, tá produzindo impacto. Né? Que mexeu nessas pessoas, foram capacitadas, treinadas, que vão continuar ali olhando para isso com essa percepção de mundo, né? Muito legal.
Claro, Rodrigo. Olha, a gente toca no outro ponto que é o seguinte: eu falo muito para minha equipe. Qual o meu primeiro público? O meu primeiro público é meu voluntário. Compreende? Porque o meu voluntário é meu primeiro público-alvo. Porque se eu conseguir impactar ele, eu já estou fazendo a diferença no mundo. É claro que eu tenho um público-alvo, eu tenho um compromisso lá com o dependente de droga, com os animais, com as mulheres vítimas de violência. Eu tenho, claro que eu tenho. Mas o meu primeiro público é a minha equipe. Eu tenho que investir nessa equipe, eu tenho que acreditar nessa equipe. Porque aí é o ponto. Por que muitas vezes as instituições têm voluntários de baixíssima qualidade? Porque ela não acredita nele, porque ela não investe nele. Compreende? Essa é a questão, acreditar, investir. Porque aí você tem retorno. Porque Peter Drucker vai dizer uma coisa interessantíssima, que ele fala assim, as pessoas gostam de se envolver em coisas de alto nível. As pessoas dão o seu melhor quando elas entendem que você acredita nelas e que você está investindo. Elas dão o seu melhor. Eu comecei a perceber isso. Então, eu não economizo com os meus voluntários. Eu não economizo. Você não pode economizar com a sua equipe. Até porque... E outra coisa interessantíssima que eu aprendi, Rodrigo, é um ex-voluntário pode ser o seu melhor parceiro. Então, nem sempre você perde a pessoa quando ela sai do projeto. Eu tenho pessoas hoje que não atuam comigo há 10 anos, mas foram para empresas e abriram portas lá dentro. Caramba, é o meu melhor parceiro, é o meu ex-voluntário. Então, aí eu estou entrando em várias questões. É você saber fazer o processo de saída, porque muitas vezes eu via que a saída era muito traumática. E você perdia aquela pessoa. Uma coisa é a pessoa não estar no projeto, outra coisa é você perder a pessoa. São coisas completamente diferentes. Então, eu tenho pessoas que não estão na minha instituição há muitos anos, mas eu não perdi elas. Elas continuam contribuindo, abrindo portas, conseguindo doações, conseguindo parcerias. Então, veja, para voltar no ponto que você me provocou. Voluntariado. É possível, sim, fazer projetos de alto nível com voluntariado, desde que você acredite nele, e desde que você invista nele, compreende? Se você faz isso, ele te dá retorno, tá? Ele dá retorno, e dá retorno no sentido de permitir projetos. Um exemplo, só para você ter ideia, eu tenho voluntários, Rodrigo, que resolveram voltar para a faculdade por causa da instituição, que resolveram fazer uma pós-graduação por causa da instituição, e eu já financiei, tá, cursos de pós-graduação para voluntários meus. É um investimento que eu estou fazendo. E esses caras ficaram comigo, esses caras têm uma gratidão, então tem um retorno gigantesco. Então, assim, acho que esse é o ponto. Não economizar com a tua equipe. Compreende? Eu tenho dentro do meu orçamento, o meu orçamento é pequenininho, mas a gente tem um recurso que a gente busca investir nos nossos voluntários. Ah, outra coisa interessantíssima. Eu tenho curso permanente na instituição. Tem uma escola, a gente montou, chama Escola Amigos, que é uma escola dentro da instituição, que o foco dela, eu tenho 5 voluntários nela, o foco dessa escola é somente promover treinamento e desenvolvimento da minha equipe. Então a gente chama palestrista, a gente financia cursos, a gente monta vídeos, o tempo todo os nossos voluntários eles são estimulados a fazer algum curso interno e cursos externos, porque eu sei que isso volta para mim, entendeu? Isso volta na qualidade do projeto, isso volta na alegria de perceber que está ali crescendo. Inclusive, uma das avaliações que a gente fez, um dos pontos que nossos voluntários mais destacam como positivos ao estar na ABAN é como eles cresceram, como eles aprenderam, como eles evoluíram, como eles mudaram no tempo em que participaram da instituição.
Nossa, muito legal. E você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que o voluntariado é diferente, né? Então, até o desenho do projeto, o funcionamento dele, eu também tenho que pensar nessas peculiaridades que tem ali no voluntariado, de motivações, de engajamento, de dedicação e tudo mais. E eu queria tocar num ponto, Renato, que a gente estava até conversando, que você estudou física e há vários anos estuda pobreza. E aí entrou nesse mundo da gestão, né? No final, que a gente está falando de uma organização, de gerir pessoas, gerir voluntários, gerir projetos. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua transição, porque, com certeza, muitas pessoas que estão no terceiro setor também passaram por uma transição, né? Não fizeram uma graduação em terceiro setor, muitas vezes, ou vieram da área de administração ou da engenharia. Eu mesmo sou engenheiro civil, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua trajetória e esses pontos aí importantes até você chegar onde você está hoje.
Então, acho que a primeira coisa que está por trás da sua pergunta é tentar mostrar que não existe uma profissão específica para atuar no terceiro setor. Existe, eu acho que existe um outro mito, né? Quem faz psicologia, serviço social, ou até a própria administração, né? Vai estar no terceiro setor. Como eu encontrei pessoas das exatas? Como eu encontro pessoas das exatas no terceiro setor? Então, primeiro, para você que está nos ouvindo, não existe uma limitação. O fato de você ter feito um curso de exatas ou qualquer curso, isso não limita a sua atuação no terceiro setor. Pelo contrário, muitas vezes vai te dar uma visão macro, vai te dar uma capacidade de você linkar. Eu percebo isso. As pessoas que têm uma formação mais diversa, elas conseguem fazer mais amarrações. Tá? Mas, então, não existe uma formação específica para atuar no terceiro setor. Número um. Bom, a minha formação foi um pouco diversa, porque eu venho da física, eu sou apaixonado por física. Inclusive, como físico, porque a minha primeira crise era: será que eu precisava de deixar de ser físico ou de trazer as contribuições da física para conseguir fazer o bem? E não, eu consegui como físico, eu dei aula em cursinho, montei cursinhos populares, que é um exemplo que atualmente eu tenho utilizado a física para enfrentar a pobreza. A gente montou oficinas de tecnologia na periferia. Então, a gente pega a meninada que está naquele período ali de abandono de escola, porque é uma escola extremamente degradada, eles não têm a mínima motivação de estudar, a meninada de 13, 14, 15, 16, e a gente tem montado oficinas de física, de tecnologia, um exemplo, Arduino, não sei se você conhece Arduino, né? Então a gente tem uma oficina de Arduino na favela, tá? A gente tem oficina de experiências de química e de física na favela. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é despertar essa menina para a ciência. Porque através ali daquela experiência, daquele laboratório, a gente vai discutir matemática, entendeu? A gente vai discutir química e física, e a gente acaba estimulando o cara a voltar para a escola. Então, isso me toca muito. Como que você pode utilizar a ciência, né, a experimentação, o laboratório, para atrair essa meninada para não sair da escola, para investir na escolaridade, que obviamente isso vai impactar na pobreza lá na frente da vida dela, né, na diminuição das vulnerabilidades dela. Então, como físico, eu me alegro muito que muitas vezes, como físico, eu consigo fazer o bem, consigo impactar o mundo. E é possível, claro que sim. É, número um. Número dois. Agora, eu tive que variar um pouco a minha formação, porque como eu queria entender um pouco mais, porque assim, Rodrigo, o que me incomoda? Me incomoda ver que muitos projetos sociais têm uma baixíssima compreensão da pobreza. Então, eles são muito daquele assim, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa. São dois erros que eu vejo. Primeiro, a ideia da tentativa e erro. Então, não se pesquisa, não se mapeia, não se aprofunda, mas simplesmente chega lá, eu acho que é isso aqui, e faz. E o segundo defeito comum em projeto é o copia e cola. O cara vai lá no sul, vê um projeto legal, copia e quer levar para a Amazônia. Cara, legal o projeto, ele deu certo no sul, mas ele deu certo por quê? Por um conjunto de variáveis. História do local, contexto, pressões, vulnerabilidades, os fatores, o que a gente vai chamar de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, existe um conjunto de variáveis ali que faz com que aquele projeto no sul dê certo. Você pode se inspirar nesse projeto? Pode, é uma coisa. Outra coisa é o copia e cola. É você pegar literalmente esse projeto e levar lá para a Amazônia. Não vai funcionar, não tem como. A coisa que eu mais sou chamado em assessoria é pessoas falam assim, Renato, fiz um projeto aqui que ele é perfeito, mas ninguém vem. E aí eu vou fazer um mapeamento, vou fazer toda uma análise, vou lá em loco, fico um tempo lá. Por exemplo, uma coisa que eu fiz muito era projetos em grandes favelas que não funcionavam. E eu passo 3 meses nessa favela, passo um tempo lá, mergulho, para ajudar aquela instituição a entender por que que meu projeto não está dando certo. E aí você vai ver que passam por variáveis como essa, o copia e cola, passa por aquela questão assim, não, a solução para mim, eu chego na favela e coloco ela. Mas peraí, eu gosto de violão, aí eu vou montar uma oficina de violão na favela? Será? Compreende? Então, assim, essa ideia do copia e cola e essa ideia do achismo, do tentativa e erro, faz com que muitos projetos deem errado. Como eu não queria cair nisso, falei, não, eu tenho que estudar a pobreza. Não basta só o amor. O amor é importante? É. A dedicação é importante? Sim. Amar a causa e se dedicar é 60% em muitos aspectos. Mas e os outros 40%? O outro 40% é técnica, é estudo, é você entender, você pesquisar, e é você buscar ferramentas de técnica e de gestão que vão fazer o seu projeto dar certo. Então aí eu fui estudar psicologia, fui fazer pós em psicologia, fui estudar filosofia, eu fui estudar administração, eu tenho um MBA em administração, eu fui estudar saúde coletiva, que eu fui pesquisar a pobreza a partir da visão da saúde, estou estudando agora tecnologia de inovação, né, no doutorado. Então assim, qual é a questão? A questão, para mim, foi muito claro que, número um, se eu não tivesse buscado essa formação, eu não teria conseguido muitos dos resultados que eu consegui. Porque você acaba gastando muita energia. Outra característica de gestor de ONG. A primeira é o cara que fala em dinheiro o tempo todo, que me incomoda. A segunda é o cara que fala mal de voluntário, porque ele pensa que é só contratado. Mas a terceira é aquele cara que está sempre cansado. Está sempre dizendo o seguinte, nossa, eu estou trabalhando demais, eu estou estressado. E por que que muitas vezes ele está estressado e cansado? Porque ele tem uma baixa eficiência. Como ele não estudou muito o tema social, ele gasta muita energia para produzir pouco resultado. Compreende? Eficiência baixa, o conceito específico de eficiência. Ou seja, quanto que você investe para quanto que você tem de resultado no final. Eu comecei a notar, Rodrigo, que a minha eficiência estava baixa. E cada curso que eu fazia, eu ia amolando a minha ferramenta. Ou seja, eu ia conseguindo um resultado melhor com aquele mesmo investimento. Então, eu me cansava menos, eu me estressava menos. Por quê? Porque eu conseguia fazer muito mais com menos. Mas o que é isso? Isso é investimento. Você tem que investir. E muitas vezes é um investimento lento, porque você fazer uma pós-graduação são 2 anos. Né? Eu não tenho motivação. Eu encontrei muita gente na minha instituição que falava assim, Renato, mas eu não tenho motivação para pós-graduação, para voltar para a universidade. Eu digo, cara, então, você não precisa. Existem muitos cursos bons que você vai fazer em casa. Cursos EAD, cursinhos rápidos, cursinhos de algumas horas, que vão melhorar muito. Quantas vezes eu busquei o Sebrae como o Sebrae me ajudou, né? Igual agora, com o nosso projeto novo. Né? A gente está num projeto que, para mim, acho que é um exemplo bom, porque é um projeto totalmente novo. Eu sempre morei na cidade, então eu não entendo nada do campo. E a gente está comprando uma fazenda para fazer uma área de proteção ambiental. Qual a primeira coisa que eu fui fazer? Fui atrás da Emater, fui atrás da Embrapa. Falei, vou atrás dos caras que entendem. Fui atrás das universidades que eu tenho aqui, dos caras que estavam na biologia, na agronomia. Falei, não, eu tenho que entender mais disso ou me cercar de pessoas, que aí tem um outro ponto. Rodrigo, tem um outro ponto importantíssimo. É um erro achar que o gestor de um projeto ele tem que entender de todos os temas. Claro que não. Né? Porque essa é uma crise que eu já vi. A pessoa gosta de cachorro, quer fazer um projeto com animal. Aí ela cria um projeto, ela fala assim, nossa, mas agora eu tenho que captar, eu tenho que administrar, eu tenho que fazer prestação de contas, eu tenho que administrar imóvel. Eu não gosto disso, eu não sei isso. O que eu digo para esse gestor? Eu digo assim, olha, você não precisa ser bom em todos esses temas. Você precisa se cercar de pessoas boas, que saibam deles. E você precisa entender minimamente, até para você poder avaliar o que eles estão fazendo. Porque esse é o problema. Eu via muitos gestores que até se cercavam de pessoas técnicas. Mas como ele não estava interessado em saber nada de tudo aquilo, ele não conseguia nem avaliar e nem planejar com eles. Ele ficava na mão desse pessoal. Não, peraí. Eu procurei saber um pouquinho. Igual agora, eu estou procurando saber um pouquinho de agroecologia. Estou entendendo um pouquinho dos biomas com mais profundidade, que é o nosso caso, o bioma Mata Atlântica, como é que é o reflorestamento, como é que é a gestão de uma fazenda, quais são os desafios, isso eu estou procurando saber. Eu quero ser
expert. Legal aqui, Renato, que é o gestor precisa saber um pouquinho para poder tomar a decisão, né? Então, comunicação, financeiro,
Isso.
contabilidade. Então, nesse universo terceiro setor, não é se tornar especialista, tirar uma pós em cada um desses assuntos, mas você trouxe um ponto super legal, que é se cercar dessas pessoas para você entender, para você falar, não, faz sentido esse caminho, não faz, isso aqui não. Você precisa se aprofundar um pouco, né? E tem um outro ponto que você
Isso.
falou também dos gestores estarem cansados, a liderança, né? De você conseguir gerenciar essas pessoas para conseguir aproveitar esses recursos e não ficar tudo nas costas do gestor de estudar, de pegar, aprender todos os assuntos, que não vai ser possível, né? São muitos temas aqui. Só você me falou aqui de essa parte ambiental, falou dessa parte de gestão, falou da parte de animais, são tantos temas diferentes, não dá para você aprender tudo, né?
Isso aí. Eu acho que essa é a grande questão. Eu vi muitos gestores, muito centralizadores, né? Então e aí qual é o problema? Ele está sempre cansado, sempre estressado, sempre reclamando da equipe. Cara, uma das coisas que eu tomei uma decisão há muito tempo, eu não vou ficar reclamando da minha equipe, porque eu via que eu falava mal direto da minha equipe. Porque eu estava sempre estressado, pô, fulano não fez, Beltrano não me dá suporte, Ciclano não está aqui. E eu falava assim, cara, se eu tô reclamando da minha equipe, primeiro sou eu que estou sendo mau líder. Né? Então, assim, guarda você que está nos ouvindo aqui. Se você é líder de uma equipe e você se percebe toda semana falando mal da tua equipe, o desafio começa em você. Você tem que melhorar, você tem que se melhorar como líder, você tem que acreditar mais na equipe, você tem que investir na equipe, você tem que dar espaço para ela. A sua equipe não vai fazer igualzinho você. Para isso, você tem uma equipe, né? E acho que outra coisa que está por trás do que você fala é o que é estratégico na gestão do terceiro setor. Acho que esse é um ponto-chave. Você tocou aqui, a gente já tocou em um e você tocou em outro ponto agora. Para mim, pontos estratégicos na gestão de uma instituição ou de um projeto. Número um, gestão de pessoas. Ou seja, o maior recurso de uma ONG é a tua equipe. Principalmente se ela resolve. Não, nem principalmente. É a equipe. Independente se é voluntário ou contratado. Mas se é voluntário, você tem que ter um investimento alto. A gestão de pessoas, ela é estratégica. O que significa isso? Ela tem que participar da tomada de decisões. Atenção para esse detalhe. Quando a gente fala que algo é estratégico, não é só que é importante, mas é que ele toma parte no planejamento e na tomada de decisões. Então, primeiro, gestão de pessoas. Segundo, você tocou agora, comunicação. Quem é do terceiro setor e não investe alto em comunicação, dificilmente vai conseguir ter sucesso. Por quê? Um dos maiores problemas que você vai encontrar no projeto social é não se comunica bem com a comunidade, não se comunica bem com o seu público, não se comunica bem com a sua equipe, não se comunica bem com os seus parceiros. A comunicação, eu não sou da área de comunicação, eu nunca estudei especificamente sobre comunicação, mas hoje eu consigo fazer a gestão de comunicação, eu consigo fazer um planejamento de comunicação, eu consigo compor uma equipe, eu consigo entender muito bem o que é marketing digital, o que é uma landing page, eu consigo entender efetivamente essas questões, eu tenho que entender disso, eu consigo fazer vídeo, eu aprendi a editar vídeo, eu consigo editar foto, por quê? Porque eu tenho que saber minimamente eu tenho que saber. Por quê? Até para me orientar a minha equipe, para me construir o planejamento com ela. E por quê? Eu já reparei que as instituições que têm uma equipe de comunicação mais profissional, elas conseguem avançar muito mais, porque elas se comunicam, elas mostram o que estão fazendo, elas conseguem, e a comunicação é um erro pensar, quando a gente fala de comunicação, é só fazer propaganda do projeto. Não. A comunicação, ela passa por uma comunicação interna. Até que ponto a minha equipe está inteirada? Igual, por exemplo, eu tenho 30 projetos em temas completamente diferentes. Como é que eu envolvo todo mundo? Como é que eu faço uma rede interna? Como é que eu mostro que um projeto tem que dialogar com o outro? Comunicação interna. Então, exemplo, hoje, Rodrigo, a gente desenvolveu uma técnica de como utilizar grupos de WhatsApp. Porque esse, aqui é um outro ponto. O WhatsApp tem sido um problema para a gestão de ONGs. Sabe por quê? Eu notei que muitos projetos diminuíram as reuniões depois que surgiu o grupo de WhatsApp. Por quê? Porque ele vai resolvendo as coisas pelo WhatsApp, que, por um lado, isso tem um ponto positivo, tem, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta importante, mas ele não substitui a reunião. Aqui é um ponto-chave. Eu vejo um mau uso do grupo de WhatsApp que causa um monte de problemas lá na frente. A equipe se esfacela, não se entende, não forma uma equipe, né? Então, eu comecei a notar que se eu não tivesse uma estratégia de uso de grupos de WhatsApp, né, na minha instituição, para utilizá-lo o melhor possível, mas colocar ele no lugar dele. O grupo de WhatsApp tem um lugar. Quando ele sai do lugar dele, ele causa problema. Então, é um exemplo para você entender como que a comunicação interna, e passa, então, pelo uso do WhatsApp também, é estratégica para uma instituição. Então, só para fechar isso, a gente está falando de quais são os pontos estratégicos, né? Então, eu vejo gestão de pessoas, eu vejo a comunicação, e eu vou falar um outro ponto que eu coloco à parte, que eu chamo de gestão de sentido. Tá? A gestão do sentido, ela é chave, porque é o seguinte, o que que diferencia o terceiro setor, efetivamente? Né? É a causa. Porque, repara que as empresas, elas fazem um esforço enorme. Por exemplo, eu fui parceiro de uma empresa que produzia aço, e eu via que o aço causa um impacto ambiental gigantesco, né? Tem toda aquela questão. E eu vi o esforço que a empresa fazia para provar que ela não só produzia aço, ela fazia o mundo melhor a partir do aço. E ela tinha que fazer um esforço para isso, né? Ou seja,
para porque engajar os funcionários, né? Nessa
é claro.
Você tem o motivo de acordar todo dia para trabalhar numa empresa, né?
Isso. Cara, o terceiro setor é tudo isso. Eu não tenho que fazer força. Porque a lógica do terceiro setor é a causa. Só que eu noto que muitas instituições não sabem trabalhar isso. Então, elas têm uma causa belíssima, mas que a equipe não consegue beber isso. Então, se você não faz a gestão do sentido, se você não consegue trabalhar bem o sentido da luta, o sentido para estar ali, o sentido para fazer aquele projeto, o sentido para caminhar junto dois projetos, o sentido para dar aquele passo. Então, gestão do sentido, eu entendo que eu, enquanto diretor da instituição, é algo que eu me preocupo todo dia. Até que ponto a causa está clara? E não é só a causa macro, mas as causas micro de cada projeto, de cada proposta, de cada campanha, de cada iniciativa. Então, gestão do sentido é uma coisa que eu invisto bastante na minha instituição.
Ah, muito bom, Renato. Muitos bons toques, assim. Vários pontos aí que eu identifico no meu dia a dia aqui conversando com ONGs do Brasil, né? Essa questão da liderança centralizadora. Às vezes a gente acaba esquecendo esse lugar de olhar a gestão da comunicação, dessas outras partes. Muitas vezes muito foco ali na entrega, no impacto, né? E aí você falou sobre esse seu estudo de pobreza e queria que você indicasse, a pessoa quer estudar um pouco mais de pobreza, né? Quais referências você tem? O que você indicaria para alguém que está começando um projeto social, mesmo quem está muito tempo no terceiro setor e às vezes nunca se aprofundou, né? Entender um pouco mais dos conceitos, e olhar práticas. O que você indica para quem está nos ouvindo?
Então, eu vou começar com, vamos dizer assim, eu vou propor que três autores, que são autores iniciais, digamos assim, que ajudam, porque a questão é o seguinte, a questão da pobreza ela é um pouco interessante, porque como ela perpassa muitas áreas, então você pode estudar pobreza a partir de várias áreas, né? É por isso mesmo que a minha formação foi variada. Fui tentar olhar um olhar da filosofia, um olhar da psicologia, um olhar da administração, um olhar da saúde, para tentar entender a partir desses todos os olhares. Eu, primeiro, para quem quer começar, eu chamaria a atenção de Paulo Freire. Acho que Paulo Freire é um autor fácil de ler para quem nunca estudou pobreza. Tá? Eu começaria por Paulo Freire. Eu acho que, assim, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, são dois textos iniciais, porque eles, Paulo Freire vai trabalhar, assim, de uma forma muito simples, conceitos importantíssimos para quem quer trabalhar com a temática da pobreza. Tá? Depois, eu iria, aí, vamos dizer assim, subindo um pouquinho mais a questão, eu iria para Carl Rogers. Carl Rogers é um autor da psicologia, tem um livro dele chamado Tornar-se Pessoa, que eu penso que é um livro interessantíssimo para a gente entender processo de desenvolvimento, porque você vai trabalhar com isso em processo de enfrentamento à pobreza. Eu acho que me ajudou muito quando eu estudei Carl Rogers. Tá? Agora, tem um autor muito atual, e ótimo, que é um sociólogo chamado Jessé de Souza, ele foi meu professor, e o Jessé de Souza é um cara top. Ele tem um livro chamado A Ralé Brasileira. A Ralé Brasileira, cara, é um livro assim muito importante para quem quer entender com um pouco mais de profundidade a pobreza. Tá? Então, eu posso até citar mais livros, mas eu penso assim que para começar... Tá, para começar, eu começaria com Paulo Freire. Tá? Jessé de Souza, Ralé Brasileira, é chave. Quem não leu Jessé de Souza, quem não leu Paulo Freire, tem muita dificuldade em ir mais fundo no tema. Tá? O meu convite é: eu sou diretor de um outro instituto, só para comentar aqui, que eu criei o Instituto Humana há precisamente 11 anos. E quando eu criei o Instituto Humana, eu crio ele a partir da banda, da Associação dos Amigos, que a gente está conversando aqui. Por quê? Eu comecei a notar justamente isso, que eu não sabia nada de pobreza, mas eu tinha um ponto, eu não sabia e eu sabia que não sabia. Então, o fato de eu saber que eu não sabia me fez procurar. O problema que eu via é que era muita gente que não sabia que não sabia. E aí o problema de quando você não sabe que não sabe é que você fica naquele patamar. Então a gente criou o Instituto Humana justamente para estimular as pessoas a entenderem um pouco mais sobre pobreza e sobre gestão social e com o objetivo de estimular um desenvolvimento, estimular um aprendizado nessas pessoas. Então, exemplo, no Instituto Humana eu tenho um curso só sobre gestão de voluntariado. Então, se você é gestor de ONG, de projeto, o Instituto Humana, ele tem cursos para isso. E eu tenho algumas palestras interessantes no Instituto Humana sobre pobreza. Então é só lá no nosso site ou na nossa rede social, né, Instituto Humana, no Instagram, que você tem acesso lá aos links e aos cursos ligados à pobreza. Mas esses três livros aqui, eu penso que eles já são, vamos dizer assim, um passo inicial.
Muito bom. Eu vou deixar aqui também na descrição o nome dos livros, o link também no Instituto Humana para quem se interessar. E para a gente fechar aqui, Renato, eu queria que a gente fechasse um pouquinho falando sobre inovação. Acho que um recado, a gente começou a falar um pouco sobre a inovação social, né, de como vocês Sim. olham a inovação como parte. É um tema que eu gosto muito, eu trabalhei um tempo com inovação dentro do setor elétrico, estudando tecnologias novas aí. E uma coisa que as pessoas têm muito da inovação daquele momento eureka, né? Eu vou ter uma ideia maravilhosa... tomando banho, andando de carro e eu vou conseguir resolver os problemas. E eu fui percebendo ao longo do tempo que esses momentos pouco existem. Eles falam muito mais sobre o repertório, né? E como eu estudo coisas diferentes. Então, por exemplo, até você falando que estudou física, né? Esse feriado eu estava lendo um livro do Carlo Rovelli sobre física, as novas teorias aí da gravidade quântica. E como é legal ler essas outras referências e como elas começam a expandir o nosso olhar para pensar ideias novas, né? Então, não é porque eu estou no terceiro setor que eu só vou ler o terceiro setor, eu não vou ver o que as startups estão fazendo, o que essas tecnologias novas estão fazendo. Então, eu queria para que você falasse, comentasse também o seu olhar assim, sobre a inovação e um recado aqui para a gente fechar sobre isso.
Só para fazer uma introdução, que você me fez uma pergunta lá atrás que eu acho que eu não respondi ela completamente. Quando você perguntava pelos aplicativos, nós temos hoje 7 aplicativos. Tá? Então, a gente tem um aplicativo de adoção de animais que usa a lógica do Tinder. Nós temos uma clínica veterinária que é toda gerida por um aplicativo. A gente tem aplicativo de reciclagem de óleo para facilitar as pessoas a reciclar óleo vegetal. A gente tem um aplicativo de gestão da instituição. Então, a gente entende que os aplicativos, eles são ferramentas muito úteis, eles barateiam e eles facilitam o acesso à informação, que é chave. Bom, agora, inovação. Primeiro ponto, eu não conheço uma inovação que tenha surgido, como você falou, a pessoa teve uma iluminação do nada, e enxergou um caminho totalmente novo que deu certo de cara. Não, a inovação, ela vem de micropassos. A inovação, ele é um processo de teimosia. A palavra teimosia é uma palavra que eu gosto. Você tem que ser teimoso, você tem que dizer o seguinte. Eu estava vendo um exemplo, o nosso próprio aplicativo de adoção de animais. Nós estamos há 2 anos fazendo esse aplicativo. Nós já fizemos dezenas de testes. Ele deu errado várias vezes, mas a gente diz assim, vai dar certo. Então, essa teimosia e o que eu chamo de ajuste fino. A inovação, ela vem de um ajuste fino. Você vai corrigindo um detalhe aqui, corrigindo um detalhe ali, corrigindo um detalhe lá, e aí, de repente, você estabelece uma conexão. Opa, peraí, abriu essa porta aqui, porque a inovação tá uma coisa muito legal, o Rodrigo. Quando você abre uma porta achando que aquela porta vai dar somente numa sala. E quando você abre aquela porta, você encontra uma sala com 5 portas. Você fala assim, nossa, eu não imaginei que essa porta me daria o potencial de abrir outras 5. Então, é muito legal, porque você não consegue, no primeiro passo da inovação, enxergar toda a inovação. Por isso, eu gosto muito daquela ideia de que é caminhando que se faz o caminho. Porque por mais que você planeje, eu sou o cara do planejamento, eu gosto de prever a coisa. Mas hoje é muito claro para mim que, por melhor que seja meu planejamento, eu consigo planejar. Vou imaginar uma estrada, eu estou dirigindo, eu tenho uma reta. Eu consigo planejar até o final daquela reta. Depois da curva, eu não consigo, não dá para enxergar. Eu vou precisar fazer a curva para falar assim: ah, agora dá para planejar até a próxima curva. E essa é a beleza da inovação. Você não consegue imaginar. Efetivamente, o quanto aquilo te abre de potencial, né?
Não,
E
quantas
principalmente.
descobertas foram sem querer, né? A pessoa estava estudando uma coisa, a gente pegar a história do desenvolvimento do mundo aí, estava tentando descobrir uma coisa, descobriu uma outra que às vezes nem tinha aplicação, anos depois foi descobrir uma aplicação para aquilo, né?
Sim.
É bem
Vou
isso que
te
você
dar
falou, né?
um exemplo concreto disso. Não sei se você sabe como é que foi descoberto o forno de micro-ondas. Ele foi descoberto na regulagem de radares. Eles estavam regulando radar, não blindou direito, o cara estava com chocolate no bolso, o chocolate derreteu. E aí, cara, então assim, ele estava fazendo uma coisa e descobriu outra, né? E demorou um tempão para organizar aquilo dentro de um. Então, assim, eu gosto muito desse tema. Então, primeiro ponto é entender isso. A inovação, ela nasce de micropassos, e a inovação nasce da teimosia e do ajuste fino, tá? Então, se você não tiver essa capacidade a micropassos e dar essa teimosia com ajuste fino, você não inova. Agora, eu queria falar um pouco das inovações que a gente vai chamar de disruptivas. Porque você tem a inovação incremental e você tem a inovação disruptiva. Qual a diferença? A incremental é aquela que você só vai acrescentando pequenos detalhes, pequenos avanços a uma inovação que a lógica da inovação, o paradigma, não muda. Você já está naquele paradigma, naquele modelo, naquela ideia, naquela. Você só vai incrementando, você vai melhorando. Agora você tem a inovação disruptiva, que é aquela que de verdade quebra o paradigma. Você descobre uma outra forma de fazer. Um outro caminho é a disruptiva. Eu vou dizer para você o seguinte: você não chega em inovação disruptiva se você não fizer um movimento que eu chamo de distanciamento. E eu queria chamar a atenção disso. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalho na Amazônia. E eu digo uma para a minha equipe, as minhas melhores ideias que eu tenho para a minha ONG, que fica em Minas Gerais, são quando eu estou na Amazônia. Por quê? Porque por dois motivos. Número um, porque eu preciso tomar uma certa distância daquilo que eu estou fazendo para conseguir olhar melhor. No dia a dia, muitas vezes, com a cara na missão, você vai levantando elementos, que são muito importantes. Mas ligar esses elementos todos e conseguir ter uma visão maior compensa você dar um afastamento. Esse afastamento pode ser físico, mas pode ser um afastamento de rotina, quebrar a rotina, parar um pouquinho e tentar olhar aquilo tudo. Tá? Isso é muito importante. Sem isso, fica muito difícil você ligar os pontos todos e conseguir fazer uma inovação. Primeiro ponto, então, distanciar. Mas o segundo ponto é ver outras coisas. O que eu digo, Rodrigo? As minhas melhores ideias eu tive visitando outros projetos, outras ONGs. Porque, cara, você olha para o problema deles, você olha para uma solução simples para eles, fala assim, cara, isso aqui soma com isso aqui, soma com isso aqui, encontrei. Encontrei uma saída para esse problema. Então, eu me vi, um dos meus maiores defeitos que eu analiso no passado, no início da minha missão, é que eu passava 100% do meu tempo que eu dedicava para o voluntariado dentro da minha instituição. Eu só conseguia enxergar a minha instituição. Eu só conseguia olhar para a minha instituição. Eu só conhecia a minha instituição. Compreende? Você ter a capacidade. Até porque, no terceiro setor, você não tem concorrente. Né? É diferente esse conceito. Né? Todos nós estamos lutando por um mundo melhor. Então, primeiro você precisa vencer essa concorrência que muitas vezes é importada de outros setores. Né? Nós somos companheiros na luta de um mundo melhor, cara. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho que visitar, eu tenho que conhecer. Até porque, repito, foi conhecendo outros projetos que eu tive as melhores ideias de inovação para os meus. E por fim, óbvio, não existe mundo melhor sem rede, sem conexão. Então, a gente precisa fazer conexão. Precisa fazer conexão. Precisa dar as mãos. Então, não existe inovação sem micropassos, sem teimosia, sem ajuste fino, sem distanciamento, sem um olhar distanciado e sem conexões. Sem você visitar e conhecer as outras pessoas que estão lutando por um mundo melhor.
Ah, excelente, né? Quantas organizações aí talvez nunca visitaram outra organização que está na mesma rua, no mesmo bairro, né? Então, fica essa cutucada aí. Renato, esse papo acho que vai ter que continuar um outro dia, que ainda tem muita coisa para a gente conversar. A gente nem contou tudo que a BAM faz dos projetos.
Sim, então, sim, nós somos 30 projetos. Eu falei
pessoal,
aqui.
Quem gostar, quem quiser ouvir, né? Manda nos comentários aqui para a gente gravar uma segunda parte aqui dessa nossa conversa. Sim. Então, agradeço demais sua presença.
Legal. Eu teria muito para falar um exemplo dos projetos com animais, que a gente acabou não falando, nós temos umas coisas super legais para falar. Eu acho que sobre um outro projeto, que é a nossa fazenda, santuário, que a gente está iniciando agora, que é um santuário para receber animais, da preservação da Mata Atlântica, que vai ser uma escola permanente. Então, assim, eu estou super aberto. Eu acho que é o que eu falei, quanto mais a gente estabelece conexões, quanto mais a gente bate papo sobre o que a gente está fazendo, isso nos fortalece, isso estabelece possibilidade de parceria. Então, eu estou sempre à disposição para a gente estar conversando. E eu queria agradecer muito, Rodrigo, a você, que nós tivemos contato através do Fomenta, né, que é o programa da PETS, e isso para mim foi muito interessante. Eu tenho aprendido muito, tá, com esse trabalho, então eu estou sempre à disposição para estar contribuindo no que for possível.
Ah, maravilha, Renato. Então, vamos deixar aqui no ar aí essa segunda parte para a gente ouvir um pouco mais desses projetos, mas eu deixo o link aqui também na descrição para quem quiser visitar a banca, quem já ficar curioso, quiser saber dos projetos e conhecer um pouco mais. Então, Renato, grande abraço para você e a gente vai conversando.
Um abraço, Rodrigo. Fica com Deus. Até a próxima.
Hoje eu conversei com o Renato, da ABAN. Ele trouxe uma visão super interessante sobre gestão no terceiro setor, compartilhando com a gente a decisão de ter uma organização que é inovadora e de alto impacto, utilizando basicamente a força do voluntariado. O podcast do Impacto faz uma pequena pausa, mas em breve volta com novas histórias de empreendedores do terceiro setor, que estão fazendo a diferença no Brasil. Mas fique ligado que nós vamos ter novidades por aqui. Um forte abraço e até os novos episódios do podcast do Impacto.